De volta com o CBN Saúde, hoje falando sobre a beleza no inverno. Hoje nós estamos conversando com a professora Lilian Lucy dos Santos. Ela é do curso de Estética e Cosmética do Sesumar, é fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, mestranda em promoção à saúde, e hoje conversa com a gente aqui sobre aspectos importantes relacionados à beleza. E a gente sabe que os cuidados precisam ser diferenciados nessa época do ano. Já entendemos alguns aspectos relacionados à pele, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu tenho aqui uma pergunta a respeito do banho frio. Tem uma importância no banho frio? Há necessidade de se tomar banho frio? Você já disse pra gente que o banho quente nessa época do ano complica um pouco. Eu sei que tomar banho frio é difícil.
É, realmente. Até no verão tem algumas pessoas que têm uma certa resistência ao banho frio, né? O que a gente recomenda é que, se possível, pelo menos a lavagem dos cabelos, né, e a pele da face, que a gente não lavasse com uma água tão quente. Mas alguns dias é impossível fazer isso. Né, retirar, conseguir lavar o cabelo, ainda mais as mulheres com os cabelos longos e tal, lavar o cabelo numa água mais fresca, não digo nem fria, né, mais fresca. Porém, seria o ideal. Nós, muitas vezes, não conseguimos. E com isso, as mulheres acabam tendo até que lavar o cabelo mais vezes na semana. Por quê? Porque com a água quente, como eu disse para vocês no primeiro bloco, quando a gente aplica água quente, ela funciona como um detergente. Ela retira a oleosidade da pele, tanto da pele como do couro cabeludo, que é pele também. Com isso, a glândula sebácea, ela entende que está sem proteção, então ela trabalha dobrado. Então, vamos supor, a mulher que lavava o cabelo um dia sim, um dia não, de repente lava todos os dias, porque no outro dia o cabelo já está oleoso de novo. Como a pele entende que ficou sem proteção, ela trabalha dobrado, né? E aí aumenta essa produção de gordura, né? As mulheres que usam franja, por exemplo, a região da testa, na época do inverno, tende a ficar muito acneica, muito cheia de acne, de espinhas, né? Por quê? Porque produz mais óleo, o cabelo está muito pesado, tem uma oleosidade excessiva na região da testa, que é uma região que tem uma concentração grande de glândula sebácea e faz a produção, a proliferação da acne.
É por isso também que, no caso do cabelo, é normal que nessa época do ano, a pessoa que toma banho quente, né, e lava a cabeça com água quente, tenha mais caspas.
Tenha mais caspas. Às vezes acontece até de produzir o que nós chamamos de seborreia, que é uma caspa um pouco mais gordurosa, né, e com um cheiro um pouco mais forte também, né? Porque, de novo falando, a glândula acaba produzindo mais e esse excesso vai para fora, né? E aí acaba concentrando em camadas, né? E aí, promovendo essa caspa, essa seborreia, que não é nada agradável.
Bom, já que estamos falando também, entramos sobre essa questão do cabelo, o cabelo muda também nessa época do ano?
Ele acaba mudando por causa da água,
por causa,
né?
Da questão da água.
Por causa da questão da água.
Só por causa da água?
Na verdade, só por causa da questão da água. Uma coisa que nós temos que levar em consideração é que tanto a face quanto o cabelo, ele está exposto, diferente do corpo. Quanto mais está frio, está ventando, está chovendo, o corpo está coberto. Né? A pele do corpo, ela tem um atrito com as roupas, né? Com os tecidos. E a face e o cabelo não, ele está exposto. Né? Então, nós mulheres notamos assim, pode quebrar mais o cabelo porque venta, o cabelo acaba fazendo mais nozinho, os homens não percebem isso, né? Mas nós, o cabelo comprido, temos essa dificuldade. A questão de estar exposto, né? Semana passada, a umidade demais, né? E aí, mais a associação da água quente acaba dando uma modificada no aspecto do cabelo mesmo. Né? Mais relacionado à questão da água quente.
Tá certo. Então tem muito a ver com o banho mesmo, tem muito a ver com o jeito de lavar esse cabelo. Então uma recomendação seria justamente tentar tomar o banho, ou pelo menos no que diz respeito ao cabelo, usar uma água um pouco mais fresca, ou pelo menos não tão quente.
Exatamente. Pelo menos na hora do enxágue, né? Então, até na hora de umedecê-lo para poder passar o shampoo, tudo bem. Mas na hora do enxágue, conseguir enxaguar o cabelo numa água um pouco menos quente. Ou até mesmo também diminuir a utilização do condicionador, né? Procurar não aplicá-lo na raiz, porque aí mais água quente, mais a gordura do condicionador, que ele é um muito gorduroso, um produto muito gorduroso, aceleraria mais o processo de oleosidade do cabelo, né? Então, são questões que acabam ajudando. Mas tudo vai depender do dia também. Hoje mesmo seria um dia que dá para lavar o cabelo numa água mais fresca. Mas tivemos dias de semana passada que não tinha condição.
Você falou sobre o condicionador. Tem muita gente que usa o condicionador de maneira equivocada. Você comentou, por exemplo, dessa coisa de aplicar muitas vezes ele no couro cabeludo.
Exatamente. Até porque muitas mulheres acabam deixando esse cabelo mais pesado, né, mais gorduroso, porque aplicam desde a raiz, né? E ele acaba fazendo uma obstrução do poro, né? E isso prejudica, porque o óleo não consegue ir para a superfície, e quando ele vai de uma maneira exagerada, né? Então, o condicionador, mesmo para as mulheres do cabelo seco, ele deve ser evitado ser aplicado na raiz, pelo menos um dedo de diferença da raiz, e sim no comprimento, né? Para condicionar os fios e não a raiz.
Qual que é a ação, de fato, do condicionador?
Ele, na verdade, o nome já diz, né? Ele condiciona, né? Ele prepara uma hidratação, uma proteção, né? Contra os raios, porque nós esquecemos que o cabelo também é exposto aos raios solares, né? É exposto às intempéries do tempo, vento, calor, sol, enfim. Então, até existem alguns cremes que vêm até com proteção à radiação. Tem uns produtos que a gente usa, nós pensamos muito nisso a nível de praia. Mas tem creme hidratante contra raio ultravioleta, como se fosse um protetor solar, mas nos cabelos, né? Porque as mulheres, principalmente as mulheres, se expõem demais ao sol e acaba deixando o cabelo avermelhado, porque sofre com a radiação. Então, o condicionador, tem alguns que já têm a proteção contra a radiação, ele faz essa proteção. Ele hidrata e condiciona os fios a deixar eles de uma forma mais bonita.
A gente está falando sobre o condicionador e tem produto com enxágue e sem enxágue.
Sim.
Qual a diferença?
O de enxágue, né, ele é mais pesado. Então, quando ele é aplicado aos fios, ele acaba já, ele tem um tempo de ação, que normalmente é assim, 2-5 minutos. E nesse tempo, como ele é bem gorduroso, ele é bem pesado, você enxágue e ele mesmo assim, ele continua hidratando o cabelo.
O efeito é o mesmo?
É bem parecido.
Ou seja, a pessoa é só uma questão de praticidade.
De praticidade, né? Agora, é mais indicado até o creme sem enxágue para as mulheres que têm um cabelo que precisa de uma modelagem, como cabelo afro ou cabelo mais ondulado, mais encaracolado, que ele acaba definindo melhor os cachos, né? Na hora depois da escovação. Agora, para as mulheres que têm o cabelo mais liso, é questão de praticidade mesmo. Os dois promovem um efeito muito similar, que seria hidratar, condicionar esses fios. Só que de formas diferentes, né? E com a vinda do sem enxágue, acabou aumentando muito a procura do sem enxágue. Porque ele acaba facilitando. Você lava e só passa no comprimento. E acabou um pouco tirando esse mito do condicionador deixar o cabelo oleoso. Porque o sem enxágue, ele vem aplicar, né, na região do comprimento dos cabelos.
Aí já tem o benefício. Isso também não ter aquele problema da aplicação no couro cabeludo.
Exatamente. Aí a mulher acaba não aplicando no couro cabeludo.
Isso tudo facilita bastante. E a gente sabe que as mulheres são bastante atentas a isso, mas às vezes também agem de maneira equivocada, às vezes até por má orientação. A mulher tem, hoje no mercado tem muitos produtos e hoje as mulheres, é muito comum também que elas façam algum tipo de tratamento. Às vezes faz um tratamento só de tintura, ou às vezes tem outros produtos químicos que são utilizados, às vezes para alisar o cabelo, às vezes para encrespar, enfim, tem de tudo. Como que funciona também no que diz respeito a isso, inclusive nessa época do inverno?
Olha, quanto mais química, as químicas, elas têm um pH muito alcalino, né? Muito agressivo, são secos, né? Por mais que hoje no mercado, a maioria das químicas, principalmente as tinturas, elas já vêm com, dentro da própria caixa de aplicação, um creme que mistura essa tinta. Então, aquele creme não é enfeite ou para beneficiar. Na verdade, é para tentar neutralizar o efeito. Antigamente, as pessoas que faziam química era aquela coisa, não vou fazer porque estraga o cabelo. Porque, realmente, eles promoviam um ressecamento muito grande, principalmente nos fios, e abria as cutículas daquele cabelo no sentido de formar duas pontas, três pontas, enfim, mas estragar mesmo o fio. Hoje, tem esse efeito neutralizante, que é o creme junto. Né? Então, na verdade, nada contra as químicas, até pelo contrário, hoje a empresa cosmética ela evoluiu muito. Porém, ainda mais nessa época do inverno, a gente procurar trabalhar com a química, mas ao mesmo tempo procurar com a hidratação, né? Então, para tentar neutralizar o efeito alcalino daquela tintura.